PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, estamos começando mais um PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Hoje vamos conversar com o professor Atílio Provedel, do Departamento de Arquivologia. Ele coordena o Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade, que realiza seminários, cursos e grupos de estudos interdisciplinares na área. Professor Atílio, tudo bem?
Tudo bem.
Professor, como começou o Núcleo de Ciência e Espiritualidade?
Bom, inicialmente, em 2009, nós criamos uma base de dados que continha produção científica em saúde e espiritualidade. E com o crescimento dessa base de dados, em que nós temos artigos de periódicos eletrônicos e teses e dissertações, o tema ele trouxe o interesse da realização de seminários e de cursos de extensão sobre o assunto, né, para levar isso à comunidade, não só universitária, mas também a nossa comunidade, a nossa cidade. Então, nós começamos a realizar, ainda em 2009, alguns seminários sobre ciência, saúde e espiritualidade, né, que o foco foi a área de saúde, inicialmente. E tivemos, assim, durante 2009, 2010, cursos e seminários de extensão, sempre com muita procura, sempre foram eventos, até hoje, bastante concorridos. Até que, em 2011... dado o interesse de formação de grupo de estudos, nós instituímos como um projeto de extensão universitária, né, todos os eventos e o próprio projeto sempre muito apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, e criamos então o Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFES. Então esse projeto, esse núcleo funciona como um projeto de extensão e existe desde 2011, com o grupo de estudos, com os seminários, os cursos, o intercâmbio com outras instituições também, que o assunto da espiritualidade, seus impactos na saúde, principalmente, eles são levados às instituições, né? Intercâmbio com outras instituições de ensino também, que nós já realizamos. E um dos focos que nós temos muito interesse, que também isso foi uma parte principal do projeto, quando nós criamos, foi a prevenção do suicídio. Desde 2011.
Vocês realizaram nesse último fim de semana um seminário, né, de prevenção do suicídio no Espírito Santo. Como é que foi esse seminário?
Exatamente. Esse foi o que nós realizamos nesse final de semana, na sexta-feira e no sábado. Sexta, o dia todo, e no sábado pela manhã. Foi o quarto seminário de prevenção do suicídio no Espírito Santo. Então, esse foi o quarto encontro nosso. E como em todos os encontros, né, nós trouxemos especialistas, né, os maiores especialistas do país nesse assunto, como o doutor Neuri Botega, que veio em outros seminários também, já esteve presente. Já trouxemos o doutor Carlos Estelita Lins, a Karina Okajima Fukumichi, são pesquisadores do Rio, São Paulo, da Unicamp também, que vem trazer temas de interesse sobre prevenção do suicídio, né, que é o como prevenir, a importância da notificação do suicídio. Enfim, tudo aquilo ligado a manejo clínico também, sobre prevenção do suicídio, buscando conscientizar a população sobre esse problema de graves implicações sociais que o nosso país, apesar de ter taxas consideradas baixas de ocorrência de suicídio, as taxas aqui têm crescido muito. Né? E o país é o oitavo país no mundo com maior número de suicídios, com 12 mil suicídios por ano, que dá 32 suicídios por dia no nosso país.
No país inteiro?
No país inteiro.
E as taxas do Estado, como são?
Aqui no Estado, as taxas giram em torno de... A taxa é medida por grupo de 100 mil habitantes por ano. A taxa de suicídios no Estado do Espírito Santo gira em torno de 5,5 suicídios por grupo de 100 mil habitantes por ano. A cidade de Vitória e as demais cidades da Grande Vitória, as taxas também giram em torno desse número, em torno de 4,6 a 5,3 suicídios por grupo de 100 mil habitantes por ano, que são taxas também, não são consideradas altas, mas nós temos outros municípios do nosso estado, por exemplo, como Santa Maria de Jetibá, em que as taxas são altíssimas. É muito preocupante a quantidade de ocorrências de suicídio de residentes naquele município.
E vocês têm alguma ideia sobre o motivo disso? Por que em Santa Maria é tão alto?
Exatamente. Nós temos recebido por meio de um... essa iniciativa do projeto de extensão, ela acabou contando com o apoio de outras entidades, né? Nós fizemos uma união de forças. Então, a Secretaria de Estado da Saúde também participa, as áreas de saúde da Prefeitura Municipal de Vitória, da Prefeitura Municipal de Vila Velha, Prefeitura Municipal de Serra, Conselho Regional de Psicologia, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e outras instituições, Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo também participa.
CVV também.
O CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele é nosso parceiro desde o início nessa iniciativa do trabalho em prevenção do suicídio, né? Um grande parceiro nosso. Justamente a notificação desses números no município nos chamou a atenção. Então, por meio desse grupo de trabalho, a gente tem buscado identificar, né, quais são as causas dessas ocorrências e o que podemos fazer para minorar este problema no município, né? Que ações podemos realizar para prevenir o suicídio nesses municípios em que os números são realmente alarmantes.
O senhor falou um dado aí que um pouco que contradiz o que a imprensa tem divulgado, que são a média no Espírito Santo de 5
suicídios. Por grupo de 100 mil habitantes.
Por grupo de 100 mil habitantes por ano, né? Sim. E a imprensa tem divulgado que todo dia tem um suicídio na ponte.
Na realidade, o que acontece? Nós trabalhamos com os dados oficiais. Então, são dados oficiais obtidos em sistemas de informação da área de saúde. Então, são dados realmente notificados e que as informações são cruzadas, os registros da Secretaria de Segurança Pública, com os dados lançados no sistema de informação no DataSUS do Ministério da Saúde. Então, os dados são realmente esses que a gente passou. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm uma percepção, em virtude de casos que, quando ocorrem, né, principalmente em lugares como é o caso, como você citou, né, da ponte, passa a impressão de que o índice de suicídios é alto, mas o índice de suicídios na ponte, na realidade, conforme nos informa a Rodosol, nós temos todas as informações sobre esses dados anuais, né? Na verdade, os dados são baixos ali. Nós tivemos um índice alto de suicídios na ponte em 2014, em função da divulgação na mídia de uma maneira inadequada do acontecido e que acabou ocasionando outras ocorrências. A divulgação, da forma como foi divulgada, ela pode causar uma espécie de contágio, né? E mais pessoas acabaram tentando, algumas tentaram, não conseguiram, e outras efetivamente se suicidaram na ponte naquele ano 2014. Então, teve um aumento naquela época, foram pouco mais de 10 suicídios naquele ano na ponte. Né? Mas os números de suicídio na ponte, nos informados pela Rodosol, em geral são baixos em relação ao total de suicídios no estado. Mas passa essa impressão de que os suicídios ocorrem diariamente pela forma como é colocado na mídia e como as pessoas compartilham as informações na mídia. Às vezes um caso que não foi nem tentativa, simplesmente uma ocorrência na ponte e que às vezes nas redes sociais é passado como se acontecendo uma tentativa, como se realmente tivesse acontecido, o que não é verdade.
Universitária. PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Professor, com relação a isso que o senhor chamou de contágio, né, de suicídio, isso realmente acontece? As pessoas são influenciadas e é por isso que as manchetes, é por isso que existe uma determinação de não divulgar casos de suicídio nos jornais?
Na realidade, o que acontece? Nós temos diversos estudos realizados indicando quando um caso de suicídio ele é noticiado na mídia de uma maneira inadequada, aumenta o número de suicídios logo depois da divulgação dos casos. Então, a questão não é não divulgar, a questão é como divulgar. Então, quando ocorre um caso, em que esse caso é noticiado na imprensa, existe uma orientação do próprio Ministério da Saúde aos órgãos de imprensa sobre como divulgar os casos. Deve ser feito de uma maneira não sensacionalista, deve vir acompanhado de o que fazer, o problema do suicídio, como prevenir, deve vir acompanhado de outras informações que ajude a esclarecer as pessoas sobre a importância da prevenção. Mas, infelizmente, o que acontece em alguns casos de divulgação é que isso é divulgado de forma inadequada. Isso acaba, de alguma forma, as pessoas acabam envolvidas pela notícia, quem já está com pensamento ou comportamento suicida. Então, a divulgação inadequada acaba, muitas vezes, levando a esse aumento de tentativas e, de efetivamente, de casos, e no mesmo local onde foi dada a notícia, como foi o caso da ponte, né? Como existem outros casos em outros países, inclusive, né? Isso é conduzido da mesma forma, né? Então, há toda uma preocupação com relação a... E nesses seminários nossos, a gente trata esse assunto. Já trouxemos, inclusive, o André Trigueiro aqui para um seminário, né, o jornalista, justamente para conscientizar os órgãos de imprensa sobre a importância de levar informações sobre prevenção e o cuidado quando se noticiar algum assunto relacionado a um caso de suicídio. Porque...
Então, e o que é a prevenção do suicídio? Essa prevenção, ela é feita diretamente com o potencial suicida ou ela é feita com a família, com os amigos, enfim? O que é a prevenção?
A prevenção, ela atua em diversos níveis, né? Uhum. Um dos níveis, que é o nível que a gente atua com o projeto, é no nível da conscientização. Então, a gente leva para as pessoas informações sobre o que elas podem fazer. Né, quais são os fatores de risco para um suicídio, né, quais são as frases de alerta, quais são os sinais comportamentais ligados a um risco de suicídio, porque qualquer pessoa em potencial pode ser um agente de prevenção. Né? Você pode, na sua família, perceber isso e contribuir para ajudar, sugerindo um apoio de profissional de saúde ou um apoio de um grupo que atua com suporte emocional, como é o caso do Centro de Valorização da Vida. Não é? Então, esse trabalho, no nível de conscientização, ele trabalha buscando esclarecer as pessoas, conhecerem conhecer a dimensão do problema. Né? O que fazer, o que não fazer, né? De que forma eu posso ajudar. Então, esse trabalho, ele serve para a comunidade como um todo. Qualquer pessoa no trabalho, tinha dito na família, mas também na escola, enfim, qualquer situação, as pessoas podem ajudar. Existe um outro nível, que é porque o suicídio, os casos de suicídio, na maioria das vezes, os principais fatores de risco são a depressão, o transtorno mental, principalmente a depressão, ter tentativa anterior e o uso de álcool ou drogas. Né? Então, o tratamento da depressão, né, é extremamente importante, não só pela doença em si, mas na questão da prevenção do suicídio, porque ela é um fator de risco muito importante. E se o indivíduo tem uma tentativa anterior, o risco aumenta ainda mais. Então, a prevenção atua nisso, que os transtornos mentais, eles sejam efetivamente tratados e levados a sério. É importante que as pessoas entendam que é um problema muito grave e que deve ser levado muito a sério.
A depressão está entre as maiores causas do suicídio?
Ela está... Não quer dizer que o indivíduo deprimido ele vá cometer suicídio. O que existe é que, nos casos de suicídio, percentualmente alto é o número de vezes em que a pessoa tinha um quadro de depressão. Então, a importância do tratamento da depressão, na questão da prevenção do suicídio, ele é fundamental. Então, se você, por exemplo, convive com alguém que tenha apresentado... A maioria das pessoas comunica a ideia de tirar a própria vida. Então, você junta o fato da pessoa estar comunicando que pretende se matar. Junta isso com o fato dela... quem dá o diagnóstico é o médico, né? Mas há algo que você que convive pode perceber que o indivíduo tem apresentado um quadro de tristeza, de desânimo durante já um bom tempo, algumas semanas, e não teve nenhuma causa de luto para isso acontecer. Uhum. Né? Mudança de hábitos, deixando de fazer coisas que gostava de fazer e dando sinais, dizendo as frases de alerta, né? Como, por exemplo, não aguento mais, vou desistir dessa vida, são muitas vezes percepções que a gente não dá importância a essas frases. Então, é importante que nós estejamos atentos, porque é justamente o cuidado com o tratamento da depressão e o escutar realmente, acolher o sentimento do outro, o sofrimento do outro, é muito importante no trabalho de prevenção. Por isso que a prevenção do suicídio ela está ao alcance de todos nós. Lógico que, neste momento em que há isso presente, é fundamental o acompanhamento de um profissional de saúde. Então, a pessoa deve receber, sim, o tratamento médico com relação ao problema que ela está passando. Porque, em que pese as taxas serem altas, crescendo muito, né, principalmente na população jovem no nosso país, vale lembrar que 90% dos casos de suicídio são preveníveis. Essa talvez seja a informação mais importante, que 90% dos casos são casos preveníveis, né? Justamente porque são casos em que a situação ela é diagnosticável e ela é tratável.
Mas nesses 90% estão incluindo os que realmente se suicidaram, quer dizer...
Sim, sim. Né?
Poderia ter sido prevenido, mas não foi.
É uma estimativa de 10% que, mesmo com acompanhamento, é evitar os que podem ser evitados. Né? Uhum. E o que existe dentro da epidemiologia dos estudos, né, sobre suicídio é que 90% dos casos são situações em que, se tivesse sido precocemente identificado, precocemente tratado, poderia ter sido evitado.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
4.7 Universitária FM.
Professor, o que a pessoa que convive com um potencial suicida pode fazer para ajudar?
Justamente, normalmente quem convive é alguém ligado à família. Então, a família é um suporte importante. É levar muito a sério o sofrimento do outro, a dor psíquica do outro. Oferecer ajuda, não ficar chocado, em pânico, escutar, oferecer o suporte necessário para que o indivíduo consiga revogar a decisão de morrer e tomar a decisão de viver. E ter um acompanhamento médico para tratar do seu problema. É o que está ao alcance de todos nós em diferentes níveis, e principalmente precocemente, é a escuta ao sofrimento do outro, à dor do outro. Muitas vezes os indivíduos, as pessoas têm suas dores e não conseguem ser escutadas, né? não são levadas a sério. Né? Então, acabam tendo um sentimento de desamparo, de desesperança e de solidão. É importante o acolhimento ao sentimento do outro. Esse é o que a gente, digamos assim... em nossa casa, a gente pode fazer no nosso trabalho, na escola, enfim, nos círculos em que nós estamos envolvidos, nós podemos colaborar na prevenção do suicídio. Né? O suicídio sempre foi um tabu em nossa sociedade. Né? As famílias, quando perdem alguém, as famílias ficam estigmatizadas pela sociedade. Então, a ideia desse trabalho também é isso, é falar abertamente, é quebrar esse tabu. Para as pessoas saberem, olha... Tem como tratar, é importante tratar e prevenir. Porque quando ocorre um caso, muitas pessoas são afetadas, que convivem com a pessoa. Estima-se que em torno de 10, 20 pessoas, em alguns casos até mais. Pessoas, elas são envolvidas, impactadas de alguma forma, emocionalmente, financeiramente, socialmente, por aquele episódio. Né? E ele é, o suicídio na população jovem, na faixa etária jovem, de 15 a 35 anos, está entre as três maiores de causa-morte. Nessa faixa etária da população. E é onde as taxas mais crescem, é justamente nessa população.
De 25?
15 a 35
anos. De 15
anos,
a 35 anos.
Onde as taxas mais crescem. As maiores taxas estão na população a partir de 65, 70 anos, onde estão as maiores taxas. Porém, onde as taxas mais crescem é na população jovem.
E causas, professor? Você já falou da depressão.
As causas principais são essas. Né? Em geral, é muito presente o transtorno mental, né? Principalmente a depressão. Se o indivíduo já tentou anteriormente, esse é um fator de risco muito importante. E quando há associação com o uso de álcool ou drogas. Esse é um outro fator de risco muito importante na questão do suicídio. Basicamente, são esses três elementos. Né? Existem outros aspectos sociodemográficos, né? O que mais homens se suicidam mais que mulheres, pessoas que vivem sozinhas, né? Enfim, pessoas que sofrem de doenças incapacitantes, né? Perda de pais na infância, ter sofrido abuso físico ou estar sofrendo abuso sexual... São todos fatores, né? Alguns são predisponentes e alguns outros são precipitantes, né? Como a desilusão amorosa, como a derrocada financeira, esses são fatores precipitantes, mas esses outros anteriores são fatores predisponentes. Então, a questão do suicídio é como um quebra-cabeça com muitas peças, ele é multifatorial e as causas são extremamente complexas. São como pequenas pecinhas de um quebra-cabeça e que essas pecinhas são difíceis de achar onde elas se encaixam. Muitas vezes a gente não consegue montar esse quebra-cabeça. Mas conhecendo algumas pecinhas ali, vendo que algumas situações estão presentes, uma pessoa com quem a gente conviva, a gente deve acender a luz amarela e oferecer ajuda ali ao indivíduo.
Mas essa ajuda ela tem que ser uma ajuda também, não digo especializada, porque nem todo mundo é especializado para oferecer isso, né? Mas ela tem que ser um pouco qualificada, né? Você tem que, para não precipitar ainda o sofrimento da pessoa.
Exatamente.
Né?
Aquilo que está ao nosso alcance, enquanto, digamos assim, né, como leigos, digamos assim, é justamente acolher a dor do outro, entender o sofrimento do outro, oferecer a escuta. Né, conversar sobre o que está afligindo. Né? Então, a pessoa, a ideia, quando você oferece a escuta e a pessoa fala, ela desfaz a confusão emocional que ela se encontra. Ela está numa confusão emocional muito grande. Desfazendo essa confusão emocional, ela se torna mais reflexiva. E se tornando mais reflexiva, ela tem melhores condições de enxergar a saída, de procurar ajuda, de aceitar ajuda. Então, essa parte do apoio emocional da escuta é o que cabe a todos nós, é o mínimo que nós podemos fazer. Aí é uma outra etapa que deve ser acompanhada ao mesmo tempo, é efetivamente uma ajuda especializada médica, né? Uma ajuda especializada da área de saúde para tratar o problema. Né?
Professor, o núcleo se chama Núcleo de Ciência e Espiritualidade. Qual a importância da espiritualidade na questão do suicídio?
Nós entendemos que a espiritualidade, ela, e os estudos mostram isso, ela é um fator de proteção ao suicídio. Porque a espiritualidade, ela funciona na vida das pessoas, né, a maioria das vezes é assim, como algo que é um conforto, um bem-estar. Né, ela se sente bem em função da sua espiritualidade, ela passa isso. E quando o indivíduo ele se vê em situações de... e que não encontra significado para os eventos da vida, né, como é o caso muitas vezes de determinados problemas de saúde, é justamente na sua espiritualidade ou na sua religiosidade que ele encontra um referencial positivo. Né? Então, pensando nisso, é que os cientistas, isso já se estuda há bastante tempo, mas com grande intensidade nos últimos 20 anos, têm estudado essa questão. Né? Como que a religiosidade ou a espiritualidade do indivíduo impacta positivamente no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Né? E os estudos têm mostrado associações positivas e não tem a ver com filiação religiosa em si, né? E o indivíduo pode ter a sua espiritualidade, que é essa busca pessoal pela resposta sobre o significado da vida, né? E o relacionamento do indivíduo com o sagrado ou com o transcendente, né? Ou como diria o filósofo Robert Solomon, né? Aquela definição de espiritualidade que eu considero muito especial, que é o amor bem pensado à vida, né? Uma postura de vida baseada na gratidão, no amor, no perdão. Quando o indivíduo tem isso em sua vivência, né, íntima, os estudos mostram que essas pessoas que têm essa vivência estão associadas a melhores desfechos com relação à hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, imunidade e prevenção do suicídio também. Um estudo recente, publicado em junho deste ano na revista, no Jornal da Associação Médica Americana, um estudo realizado em Harvard, eles acompanharam, foram 90 mil enfermeiras durante 14 anos e foi identificado que as pessoas que possuem envolvimento religioso, frequência ao serviço religioso, qualquer que seja a religião, não importa a religião, mas que tem envolvimento religioso, tem um risco 5 vezes menor de suicídio do que aquelas que não têm. Então, as associações...
Não quer dizer que o ateu tenha propensão maior para suicídio, né?
No caso, o ateu pode ter a sua espiritualidade na linha do... Esse filósofo que nós estamos é um filósofo cético, né? Há um outro filósofo francês chamado André Comte-Sponville, que ele fala muito sobre a espiritualidade do ateísmo. Então, é possível ter um ateu espiritualizado dentro dessa lógica, não é? Mas o que os estudos mostram também, quando há um estudo de 2002, do Dr. Bertolotti, que é um pesquisador importante do nosso país da área de suicídio, identificou, a partir das religiões dos países, que os países em que a maioria da população é ateia, os índices de suicídio são maiores. são maiores os índices, né? Então, existe essa associação. Mas o que existe como nesse estudo de larga escala realizado é que a religiosidade do indivíduo, o envolvimento religioso dele, independente de afiliação religiosa, protege com relação ao suicídio. Na verdade, o indivíduo que está numa busca de espiritualização, ele se encontra em melhores condições de estar prevenido com relação à ocorrência do suicídio, dentre outras doenças também.
Porque, não sei, eu não sou uma pessoa especializada para falar isso, mas eu acho que o suicídio tem muito a ver com meta de vida, né? Se você está em busca de alguma coisa que transcende, você tem uma meta importante,
exatamente,
né?
Exatamente. Você tem um projeto de sua vida.
Um projeto, isso.
Você consegue encontrar um significado para as ocorrências da sua vida, ou o que você almeja, né, durante a sua vida. Isso traz significado, né, para a vida da pessoa. Então, quando não é o caso, realmente o indivíduo pode se desiludir com a vida e ter um desgosto pela vida. Né? Lógico, isso associado aos problemas diversos, né, que existem, como citamos, problemas de saúde que são muito associados.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Agora, uma curiosidade, professor. Não sei se tem algum dado sobre isso, mas os índices de suicídio, né, proporcionalmente, eles aumentaram ou diminuíram ao longo dos tempos? Por exemplo, se a pessoa se suicidava mais na década de 60, 70 ou hoje?
Existe um problema da subnotificação do suicídio, né? Então, cada vez mais os países têm buscado, boa parte dos países, né, melhores formas de efetivamente registrar os casos e estudar melhor isso. E o que nós temos ao longo dos anos é, em geral, um aumento nas taxas de suicídio. Hoje, por ano, se suicidam no mundo 800 mil pessoas por ano. Estima-se que esse número em 2020 chegue, ultrapasse 1 milhão.
Mas eu digo em termos comparativos.
Mas em termos de índice, sim, como por exemplo no caso do Brasil. Há um aumento nos últimos 10 anos, um aumento nas taxas. As taxas ainda são consideradas baixas, mas há um aumento. Um fator muito preocupante é o aumento das taxas na população jovem. E essa é uma grande preocupação, que há um aumento significativo de taxas nessa faixa etária recentemente.
Então, existe alguma coisa que explique isso?
Não, nós não conhecemos nenhum estudo específico que mostre... que existam estudos com populações separadas, né? Mas com relação à faixa etária... estima-se que tenha a ver com o estilo de vida atual, de competitividade, a exigência cada vez em idade mais jovem para se submeter a determinadas situações de concorrências, né, de pressão, né, em ambiente de escola, de trabalho, né, em que isso, o mau uso das tecnologias também pode estar contribuindo. Né, então, o que tem aí, a falta de tempo das pessoas escutarem umas às outras, né, mesmo dentro de uma família, né? As pessoas escutarem os anseios umas das outras, né? Enfim, é algo bem complexo, né? Mas o que se percebe é que estaria possivelmente associado a esse estilo da vida moderna, né? Essa dinâmica do mundo moderno, né? Em que as pessoas possam estar, de alguma forma, pressionadas, não suportando essa pressão e decidindo por tomar este caminho, que é bem complicado.
Ok, muito obrigada, professor Atílio.
Eu que agradeço a oportunidade aqui de apresentar esse nosso projeto de extensão e nos colocar à disposição.
Ok, obrigada.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
E não esqueça, dias 19 e 20 de outubro acontece a 4ª Jornada Integrada de Extensão e Cultura. A 4ª Jornada vai apresentar programas, projetos de extensão, será uma tenda montada próximo ao Teatro da UFES. Ela fará parte da Semana do Conhecimento. Dentro da programação da 4ª Jornada Integrada de Extensão e Cultura, vocês podem participar do PROEX Diálogos, que será dia 19, às 18 horas, no Anfiteatro 2, próximo ao CCHN. O PROEX Diálogos, dessa vez, vai trabalhar com a resistência cultural da juventude, da periferia. Vão participar do PROEX Diálogos coletivos jovens de cultura das periferias da Grande Vitória. Participe!
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.